Vamos mudar de assunto? Porque hoje é Dia Mundial das Doenças Raras. E a gente vai falar sobre uma doença que não é tão conhecida, mas que é perigosa, potencialmente incapacitante, pode causar cegueira, pode causar paralisia e muita gente desconhece. A gente vai falar da neuromielite óptica, é mais conhecida pela sigla NMO, essa doença autoimune que é rara e que pode, então, causar uma série de sequelas neurológicas graves quando não é diagnosticada precocemente. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente é a Daniele de Lemos Americano Freire, que é advogada, é ativista e é presidente da NMO Brasil, é a Associação Brasileira de Pacientes de Neuromielite Óptica e de Doenças desse Espectro. Bom dia, Daniele.
Bom dia, obrigada pelo convite.
A gente que agradece. Primeiro de tudo, vamos contar um pouquinho sobre a sua história com a NMO. Conta pra gente como é que você descobriu essa doença.
Eu vou contar, mas eu quero só perguntar uma coisa antes. A nossa imagem, ela é passada no YouTube?
Nós estamos ao vivo no YouTube, nós estamos ao vivo no YouTube também.
Então, posso fazer minha audiodescrição para que as pessoas possam
Pode
saber?
Sim, importantíssimo, inclusive, Obrigado. Já que a gente está falando com esse público e sobre esse assunto. Pode fazer sua audiodescrição, sim, para que as pessoas possam te visualizar como eu estou te vendo agora.
Exato, obrigada. Eu sou a Dani Americano, eu sou uma mulher branca, eu estou usando uma camisa verde, que não dá para ver muito bem, mas está escrito, tem um coração onde está escrito Todos pela Cura NMO. Eu estou com o cabelo para o lado. E eu estou sentada numa cadeira aqui na minha sala e tem uma outra cadeira aqui no meu lado direito. Só para contextualizar, para quem não pode enxergar a gente, mas está nos ouvindo. Eu tive meu diagnóstico em 2012 e eu fiquei tetraplégica funcional em razão de um erro médico. Eu tive uma alta do hospital no meio de um surto, que é como são chamadas as piores da doença, e a médica disse que as minhas dores eram por deficiência de vitamina B12, as minhas dores eram por conta de eu estar muito tempo internada no hospital e que o meu diagnóstico era deficiência de vitamina B12. Ela me mandou para casa e quando eu voltei para o hospital, 10 dias depois, eu não assinava meu nome, né? Mas meus primeiros sintomas foram um ano antes disso, que foram vômitos incoercíveis, associados a soluços e náuseas, que é uma característica peculiar da doença, nem todo mundo vai apresentar, mas quando a pessoa apresenta, acende um alerta para o neurologista, porque, infelizmente, quando a gente tem um quadro de vômitos, a gente nunca procura um neurologista, né? A gente procura um gastro, clínico geral e tal. Então, mesmo sendo uma característica peculiar da doença, é muito difícil você fechar o diagnóstico de primeira com esse quadro, né?
Como você disse, esses sintomas, normalmente a gente associa a outras coisas, outras doenças, outros desconfortos, e nunca pensa que é algo neurológico. Acontece que, como você também disse, até os próprios médicos, em muitos casos, não estão preparados para fazer essa associação, né? Então, olha, você tá assim porque tá com a vitamina baixa, vamos repor, vamos pensar em outras soluções. E essa evolução do teu quadro, como você contou, foi muito rápida, né? Então, desse tempo para cá, o que mudou, né, pelo que você acompanha dessa maneira mais ativa, o que mudou tanto no diagnóstico, né? Os médicos estão mais preparados para fazer essa leitura de sintomas e as pessoas sabem que essa doença existe e pensam nessa hipótese, né? Olha, pode não ser só um desconforto gástrico, acho que eu vou procurar um neuro.
Então, é interessante a sua pergunta pelo seguinte, esse é um dos grandes pontos do nosso trabalho, né? Para que a sociedade conheça a doença, identifique os sintomas e dentro da sociedade os médicos não neurologistas, porque os neurologistas, eles costumam ter ouvido falar da doença, mas os não neurologistas não, porque é uma doença rara, né? Existem mais de 8 mil doenças raras catalogadas, não tem como todos os médicos conhecerem todas as doenças, mas a gente trabalha sim para que a sociedade de gastroenterologia, por exemplo, saiba que essa pode ser uma característica da doença. Então, um gastro, se ele se deparar com um paciente com esse quadro, que ele encaminhe para um neuro, né? Além desse quadro, tem outras questões que podem levar o paciente a outras especialidades que não a neurologia, né? Que são dormências nas pernas, fisgadas, também nas pernas, dor nos olhos. Então, assim, são várias pequenas características que podem levar o paciente para outras especialidades, dificultando esse diagnóstico, né? Você falou que foi rápido, mas na realidade eu levei um ano para fechar meu diagnóstico. E é considerado rápido, tá? Porque as pessoas às vezes levam 5, 10, 20 anos para fechar o diagnóstico correto. Fora que a NMO, até 2004, ela era considerada uma vertente da esclerose múltipla mais agressiva. Então, ainda hoje, há muita confusão com os dois diagnósticos. E aí você me perguntou o que mudou. Graças a Deus, muita coisa mudou, né? Assim, porque mudou o diagnóstico, mudaram as características do diagnóstico, há muita pesquisa, muita melhora nesse sentido, e o trabalho de conscientização, e por isso é tão importante o dia de conscientização, né? Tem o dia de conscientização das doenças raras, tem o dia de conscientização da neuromelitióptica, que é no mês que vem. Esse trabalho de conscientização é muito importante, porque hoje, vocês que estão aqui comigo ao vivo e que estão assistindo a gente, já tem conhecimento que existe uma doença que chama neuromelitióptica, que tem determinadas características. Então, se você vir alguém passando por sintomas que sejam parecidos, você consegue pensar, pode ser que seja, procura um neurologista, já ouvi falar sobre isso, né? Porque quando as pessoas que convivem com pessoas com doenças raras veem essas características, elas já têm um alerta, né? Mas quando as pessoas não convivem, elas não sabem disso. Então, a ideia dessa conscientização é justamente para que chegue a mais pessoas que não têm nada a ver com a doença, mas que podem um dia ajudar alguém a ter esse diagnóstico de forma mais célere.
Com certeza. Amanhã, dia 28, é o Dia Mundial das Doenças Raras, mas, como disse a Daniele, no dia 27 de março existe esse Dia Nacional de Conscientização da NMO. Inclusive, a Dani redigiu o argumento desse projeto de lei que instituiu essa data, e é muito importante a gente levar em consideração toda a movimentação que existe para tornar doenças raras conhecidas, porque a palavra já diz, né? São doenças raras, são doenças que não são vistas com frequência e, por muito, são desconhecidas. Dani, para a gente encerrar nosso papo, eu queria que você desse uma reforçada nesses sintomas, nessas características que surgem primeiro, né, e que podem realmente levar a pessoa a procurar outros especialistas, a pensar que é outra coisa, e que, de repente, essa nossa fala pode ligar esse sinalzinho de alerta, né? Será que não é isso?
Claro. Dor nos olhos, você também começar a perder a visão, esses vômitos que eu falei, que são vômitos que duram mais de 24 horas, né, assim, são vômitos, normalmente são associados com náuseas e soluços, mas não são vômitos porque a gente comeu uma coisa estragada, são vômitos que eu vomitei por 2 meses, tem pessoas que vomitam por 1 semana, então são vômitos mais prolongados. Dor nas pernas, fisgada, choque pelo corpo, retenção urinária, o intestino mais lento do que o seu habitual, né? Eu convido as pessoas a acessarem o nosso Instagram, que é @nmobrasil_oficial. Lá a gente tem uma série, né, de postagens falando sobre isso. O nosso site também, www.nmobrasil.org.br. Lá você consegue, né, ver esses possíveis sintomas, as possíveis sequelas, como ajudar, como que médico procurar. A gente tem uma lista de médicos pelo Brasil, né? E aí, só se você me permite, vou só falar uma coisa. Você falou, né? São doenças raras, mas são 13 milhões de pessoas no Brasil afetadas com essas doenças raras. Então, somos raros, mas não somos poucos. E aí, uma coisa só, a gente vê dia de conscientização, entre aspas, quase todos os dias. E para algumas pessoas pode parecer que é, mais um dia, né? Mas para a pessoa que tem a doença rara, significa pertencimento, né? Hoje você está ouvindo sobre a neuromelitióptica. E quando uma pessoa tem diagnóstico de NMO, normalmente ela nunca ouviu falar sobre a doença. E os pares dela, o ciclo social dela também nunca ouviu falar. porque exatamente é uma doença rara. Então, quando a gente se sente pertencente e visto, até a forma como lida com a doença é diferente. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando sobre a NMO, né, com vocês nessa manhã especial, e que a gente possa ajudar pessoas que, se vierem a ter o diagnóstico, que tenham o diagnóstico de forma mais célere, para que tenham intervenção medicamentosa no momento certo e tenham menos sequelas e mais qualidade de vida.
Com certeza. A gente que agradece a tua presença aqui com a gente essa manhã, esse alerta que está sendo dado. Sim, são milhões de pessoas que precisam ser vistas, que precisam ser conhecidas, para que esses sintomas sejam mais facilmente identificáveis, não só entre a classe médica, mas também quando a gente sentir alguma coisa assim, não normalizar, não achar que é normal, que vai passar logo, e realmente procurar ajuda especializada o quanto antes. Porque quanto mais informação a gente tiver, com certeza essa visibilidade, esse conhecimento vai ser mais amplamente divulgado e a gente vai conseguir acessos também mais rápidos, né? A gente sabe que tudo que envolve descoberta, ciência, leva um tempo, mas quanto mais a gente vai pensando o quanto isso é importante, mais rápido a gente vai ter também a gente pensando como é que a gente pode solucionar problemas como esses, casos como esses, e o que que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida de todas essas pessoas. Dani, obrigada pela sua participação conosco.
Obrigada a você, um bom dia, uma boa sexta-feira.
Boa sexta. Nós conversamos com a Daniela de Lemos Americano Freire, que é advogada, é ativista, é presidente da NMO Brasil, que é a Associação Brasileira de Pacientes de Neuromielite Óptica e Doenças desse Espectro, e que foi diagnosticada com NMO lá em 2012, trouxe esse caso dela, né, os primeiros sintomas que ela teve. Se você se identificou com alguma dessas situações, com alguns desses sintomas, se você conhece alguém que de repente está passando por isso e não sabe mais que médico buscar, então entra lá no nosso site, cbnmaringá.com.br. Essa entrevista está na íntegra, tanto lá no nosso site quanto no nosso canal no YouTube. Você pode ouvir de novo, pode compartilhar com quem precisa dessa informação também, e a gente fazer esse assunto reverberar para que doenças raras sejam tratadas com a mesma importância que a gente dá também para as doenças mais conhecidas, né? Essas pessoas precisam ser vistas porque esses problemas são reais.